Paulo de Noronha, depois que se filiara na Mão Negra, não obstante saber que um rival lhe disputava a posse de Beatriz, alimentava a esperança benfagueira de conquistar em breve uma posição que lhe permitisse apresentar-se a custódio a pedir-lhe a mão da filha. Preocupava-o, porém, a ideia de que sobre o seu nascimento pesava um mistério que ele não sabia explicar e que o havia de colocar em terríveis embaraços, quando o pai da Beatriz muito naturalmente lhe perguntasse o nome de seus pães. O pobre rapaz não conhecia o usurário. Supunha um homem honesto, buscando para a filha uma aliança limpa, e o sigilo que o padre Felipe e madre Paula se obstinaram em guardar acerca daqueles a quem devia a existência, fazia-o tremer pelos resultados da pergunta que não podia responder. Ele ignorava que Beatriz também não tivera nascimento legítimo e que, se podia apresentar-se como filha de um homem que a perfilhara, esse homem não era seu pai. O padre Felipe aconselhara-o a que revelasse à madre Paula os segredos do seu coração e ouvisse os conselhos que ela maternalmente entendesse dever dar-lhe. Mas se o padre Felipe se retraía e teimava em não o elucidar acerca do seu misterioso nascimento, o mancebo julgou, e com razão, que madre Paula também nada mais adiantaria a esse respeito. Não procurou, pois, madre Paula e preferiu procurar o seu amigo Jorge, o mesmo que o iniciara nos mistérios da Mão Negra. Posso falar-te com franqueza, não é verdade, Jorge? Perguntou-lhe. Ele. Como se falasses a um irmão, replicou o outro, desde ontem que nos achamos ligados indissoluvelmente pelos laços de uma associação secreta. Em que é condição essencial que os filiados se considerem e se amem como verdadeiros irmãos. Pois muito bem. Vou falar-te como a um irmão e espero que como tal. Prestarás atenção ao que vou dizer-te. Fala. Como te expliquei, amo uma mulher que é todo o meu pensamento, todo o meu sonho, toda a grande aspiração da minha vida, já me o disseste. Essa mulher corresponde com lealdade e com ardor ao sentimento afetuoso que me inspirou. Mas tem pai, um homem rico, um argentário, que busca para a filha uma aliança vantajosa, aliança de dinheiro, é que há de necessariamente repelir-me com desdém, quando souber que eu, simples acadêmico, apenas rico de esperanças no futuro, lhe pretendo a mão da filha, mas, objectou Jorge, que necessidade tens de que ele o saiba antes de haveres conquistado a posição que te há de permitir constituir família? A necessidade está bem patente desde que ele pense em casar Beatriz com um rapaz rico, que se apresenta como pretendente à sua mão. Ah! Ah! Fez Jorge, e a pequena tenciona opor a mais tenaz recusa. Mas o pai é ríspido, severo, chega mesmo a ser brutal. É capaz de querer impor pela violência este enlace. E, conquanto eu não receio pela firmeza e constância de Beatriz, receio contudo pelos maus tratos e sofrimentos que o pai é capaz de lhe infligir. Não estamos em terra de selvagens, replicou Jorge sorrindo. Como se chama esse amável progenitor? Custódio de Jesus, mora na Rua do Príncipe. E o outro? Qual outro? O teu pretendido rival? Não o conheço. Sei apenas que se chama Eugênio de Melo. Eugênio de Melo. É do Porto? Não suponho que é um rico proprietário na província. Já entrado na idade, não. Pelo contrário. É novo ainda. Bem vês que lhe chamei um rapaz. Os homens ricos são sempre rapazes em questão de casamento. Ah! Mocidade tem para eles a duração do seu dinheiro, mas este, mesmo pobre que fosse, seria ainda rapaz. Jorge tomou apontamento destes nomes numa carteira. Muito bem, disse ele, urge, antes de tudo, conhecer os adversários. Com quem temos que medir-nos? Eu vou obter informações e veremos. Depois o que convém fazer, mais poderei ao menos alimentar esperanças? Dou-te a certeza de que esse casamento não se fará e de que Beatriz não será maltratada pelo pai. Obrigado, meu amigo, meu irmão, exclamou Paulo, caindo-lhe nos braços. Escuta ainda, continuou. Preciso de te dizer tudo. Entre nós. Não deve haver segredos, fala, meu irmão. Paulo hesitou um instante. A face ruborizara-se-lhe de vergonha. chamas-me irmão, e contudo eu creio que não posso ser irmão de ninguém. Por quê? Porque não tenho pai nem mãe, porque eu mesmo, sabendo o que sou, ignoro quem sou. Contou-lhe então o desespero em que se debatia por não conhecer o segredo do seu nascimento. Conhecia apenas o padre Filipe e madre Paula como seus protectores, ignorando contudo por que série de circunstância se encontrava sob a tutela daqueles dois religiosos, recebendo toda a proteção e amparo. Vê tu, pois, meu amigo, as terríveis circunstâncias em que me encontro, concluiu ele desalentado. Ainda que me encontrasse de um momento para o outro em circunstâncias de pedir Beatriz, como poderia eu fazê-lo não sabendo o nome de meus pães? Os irmãos da mão negra, disse Jorge gravemente, são todos filhos do mesmo pai, o pensamento altruísta que os reuniu e congregou, e da mesma mãe, a associação invencível que os protege e lhes dá força. Com semelhante parentesco, qualquer de nós pode considerar-se suficientemente nobilitado para aspirar à mão da mais nobre e rica princesa do mundo, quanto mais a de uma simples burguesinha, filha de um rico burguês chamado Custódio de Jesus. Não duvido da grandeza e poder da nossa associação, meu amigo, mas, pelo caráter secreto que a reveste, o fato de pertencer-lhe não constitui título que possamos apresentar publicamente, em abono da origem honesta do nosso nascimento. O homem, volveu Jorge, criatura de Deus, não pode ser jamais responsável por atos que não praticou nem estava na sua mão impedir. Tanta culpa teve ele em nascer filho do mais ínfimo ladrão, como glória em descender do mais poderoso monarca da terra. Filho de um criminoso ou filho de um rei, ele é sempre um homem igual aos outros e dele só pode distanciar-se pelos seus talentos e virtudes próprias, ou ser-lhes inferior pelas suas abjeções e pelos seus crimes. Ah! Meu amigo! Que bela e sã doutrina seria essa, se todos os homens a compreendessem assim? Para isso trabalhamos e nem outro é o pensamento que nos une. Temos de lutar, bem sei, contra o preconceito, contra o prejuízo de muitos séculos, contra a rotina que é a famosa trincheira erguida a impedir a marcha do aperfeiçoamento moral da humanidade. Mas se não houvesse luta, não seria tão glorioso o triunfo nem teria tanto valor a conquista. Dizendo isto, Jorge apertou a mão a Paulo e despediu-se, deixando o mancebo mais tranquilo e confiado no futuro. Sigamos Jorge, veja Mol bater à porta de uma casa de modesta aparência, na rua de S. Bento da Vitória. É um prédio de dois andares, que nada tem de notável e que quase se confunde na linha de casas modestas, senão pobres, que se erguem do lado nascente daquela rua, em frente à relação, desde a esquina dos Martires da Pátria até a travessa de S. Bento da Vitória. Posto fosse de dia, a porta principal desse prédio permanecia fechada. Mas logo que Jorge bateu, abriu-se, franqueando-lhe a passagem. Todavia, no portal não apareceu pessoa alguma, e assim que o amigo de Paulo transpôs a entrada, tornou a fechar-se sem que alguém a impelisse. Jorge, que parecia familiarizado com estes estranhos hábitos da casa, penetrou no corredor escuro do portal e subiu o primeiro lanço das escadas até ao primeiro andar. Chegando aí, parou em frente da porta de uma sala que ficava para o lado das traseiras do prédio e pronunciou em latim, Licet. Entrai, disse de dentro uma voz. Jorge empurrou a porta e entrou numa sala, ao centro da qual se via uma ampla mesa de carvalho, coberta de livros e papéis, e aqui estava sentado um homem, de roupas escuras e óculos verdes. A longa barba grisalha que lhe descia até ao peito dava-lhe um aspecto de patriarca bíblico, que infundia respeito e terror a quem pela primeira vez se encontrava na sua presença. Rodeado de livros que se viam espalhados pelo chão, em cima das cadeiras e colocados em desordem nas estantes que cobriam as paredes, desde o soalho até o tecto, não era preciso grande esforço de inteligência para desde logo compreender que se estava em presença de um homem de estudo, sabedor e profundo. Jorge foi passando o peio estreito carreiro que se abria entre rumas de livros, da porta até a mesa, fazendo prodígios de equilíbrio para não pôr os pés sobre os volumes que lhe obstruíam a passagem. É preciso estar na graça de Deus e ter asas como os cherubins, disse ele rindo, para entrar no vosso santuário, sem pisar aos pés a ciência, mestre. O homem dos óculos verdes ergueu a cabeça, fitou-o por trás dos óculos e respondeu grave e pausado: só a ciência vã cai por terra e desaparece esmagada pelo pé inclemente do homem, na sua marcha para o bem, para a verdade e para a justiça. A verdadeira ciência, porém, não sente mais o peso de um pé que se lhe põe em cima do que a torre dos clérigos o peso de uma mosca que vá pousar-lhe no para-raios. Indicou uma cadeira desocupada que se achava junto da sua, e disse ao recém-chegado, sentai-vos, meu amigo. Já que vos esperava e estava estranhando a vossa demora, mestre, respondeu o outro, teria vindo mais cedo, se um caso novo, de que urge tratar, me não tivesse tomado tempo. Um caso novo. O que temos, pois? Uma injustiça grave, uma monstruosidade revoltante de que se pretende fazer vítima um dos irmãos da Mão Negra. A Mão Negra tem já força e poder bastante para desviar de sobre a cabeça de seus irmãos a iniquidade e a injustiça dos homens, por muito alto que eles estejam colocados. De que se trata? Do último iniciado no nosso Grêmio, de Paulo de Noronha, a o que lhe sucede? Este rapaz ama uma mulher, que corresponde ardentemente ao seu amor. O pai dela, porém, rico capitalista, pretende violentá-la a casar com um herdeiro rico, que ela não deseja nem estima. E sabe ele dos amores da filha com Paulo? Não o deve saber, pois que este nosso irmão, movido de honestos e nobres intuitos, não se julga autorizado a tornar ostensivos os sentimentos amorosos do seu coração, enquanto não houver conquistado uma posição social que lhe permita pedir a mão da mulher que ama, ou que deseja-lhe então? Que lhe conquistemos a posição de que precisa. De modo nenhum. Paulo tudo espera do seu esforço próprio. Simplesmente. O que desejaria era que a mulher que ama e em que faz consistir toda a sua aventura não fosse compelida a unir-se a um outro. Está na mão dela. Que recuse. Mas a recusa, mestre, importa o suplício da pobre menina, e é isso o que Paulo pretende evitar. Pois bem. A mão negra cumprirá o seu dever. Como se chama o pai dessa menina? Custódio de Jesus? E o pretendido noivo? Eugênio de Melo. Cumpre, antes de tudo, averiguar quem sejam esses dois homens. Conhecer-lhes a biografia, saber por que série de circunstâncias vieram a encontrar-se e a aliar-se para uma violência dessa ordem. Assim entendo que deve ser esse vós, mestre, não ordenais o contrário, eu mesmo me encarregarei de todos esses trabalhos. Pois que assim o quereis, nada impede que procedais. Conheceis todos os irmãos que podem prestar-nos auxílio. Recorrei a eles, e colhidas as informações, procederemos como for de justiça. Jorge inclinou-se. Temos ainda mais, disse ele. O quê? Paulo não conheceu seus pães, e ignora por completo o segredo do seu nascimento, que pode isso importar-lhe? Se os que lhe deram o ser o repudiaram. Que tem o filho que ver com os pães que o não quiseram ser? Perdão, mestre. É essa grande dúvida e portanto o grande tormento do pobre rapaz. Paulo não pode dizer-se um abandonado. A sua infância correu sob a proteção carinhosa de dois religiosos, um padre e uma freira, e ainda agora são eles os que ocorrem, como sempre, a todas as despesas da sua educação científica. Conhece ele esses protectores? Conhece-os e dedica-lhes verdadeira afeição filial, nesse caso, porque não pensa esse rapaz que podem ser eles os seus próprios pães? Não são, porque Madre Paula foi sua madrinha e o Padre Felipe não usa o apelido Noronha, Madre Paula e Padre Felipe, dizeis? Interrogou o homem dos óculos verdes com um leve tremor na voz, sim. São estes religiosos os protectores de Paulo de Noronha. O homem a quem Jorge dava o respeitoso tratamento de mestre, cruzou-os braços, inclinou a cabeça sobre o peito e ficou por algum tempo imerso em profunda reflexão. Disse-ia que os nomes de Madre Paula e Padre Felipe lhe tinham despertado tristes recordações, porque, ao levantar a cabeça e reprimindo a custo um fundo suspiro, disse, mal disfarçado ainda o tremor da voz, pensaremos nisso, veremos se será conveniente indagar a verdadeira origem desse rapaz. Depois acrescentou, há mistérios de tal modo tenebrosos na vida do homem, que às vezes mais vale não querer desvendá-los nunca. Ide, e deixai-me só, meu amigo. Jorge levantou-se. Amanhã, disse ele, deve reunir o capítulo e lá nos encontraremos à hora do costume. É possível mesmo que daqui até lá eu tenha podido obter os esclarecimentos que desejamos acerca de Custódio de Jesus e de Eugênio de Melo. Se assim acontecer, replicou o homem dos óculos verdes, poderemos deliberar em capítulo o que convirá fazer. Jorge inclinou-se e saiu com as mesmas precauções com que havia entrado, para não calcar com os pés os livros dispersos pelo sobrado. Ao véu sair, o homem dos óculos fincou os cotovelos sobre a mesa. Encostou a fronte às mãos e ficou assim por largo tempo, engolfado em profundo cismar. Madre Paula e Padre Felipe, disse ele por fim. Por quê? Extraordinário acaso se encontram estes dois nomes ligados à existência desse adolescente que usa o mesmo apelido da irmã Doroteia? Pegou de uma pena e traçou algumas palavras em um papel que dobrou por fim cuidadosamente, lacrando-o em seguida. Depois, abriu a gaveta da mesa e tirou dela um grosso volume encadernado a preto, que abriu e começou folheando. As páginas deste livro estavam todas em branco. No entretanto, o misterioso personagem ia volvendo-as com um sorriso amargo a vincar-lhe os lábios, como se do fundo branco daquelas folhas resaltasse um pensamento negro, chegando ao ponto em que uma fita preta, intercalada nas folhas, punha uma espécie de signal. O novo personagem fez saltar a mola de um tinteiro em forma de caixa, pegou de uma pena de pato, que molhou nesse tinteiro, e começou escrevendo vertiginosamente. Ao passo, porém, que a pena ia traçando as palavras, estas iam se apagando rapidamente e retomando o papel à sua brancura imaculada. É que o homem dos óculos verdes escrevia com tinta simpática. Que misteriosos pensamentos lançaria ele naquele papel que os guardava discreto, como um vasto mar guarda no fundo os corais e as pérolas, as algas e os peixes que o povoam, sem que a esmeraldina superfície das suas águas denuncie a existência dos tesouros que ele oculta no seio?